Olá pessoal, como vão? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma história verídica, uma história fantástica. A história de hoje será dedicada a Tisha B'Av, um dia triste, um dia de choro, um dia de lamentação, mas com o propósito da gente parar e refletir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, Ben Adam Lamakom e Ben Adam Lachaveró. A história aconteceu faz 300 anos atrás, no Império Austríaco. Existia um imperador chamado Leopoldo I. Esse imperador gostava dos Yehudim e nomeou um Yehudi para ser o seu ministro. Ele chamou um Rav Tzadik, um Rav Hashuv especial, onde todo mundo gostava dele. Ele se chamava Rav Shimshon Wertheimer. Esse Rav era próximo do imperador, e através dele, ele conseguia anular os decretos ruins contra a comunidade judaica. Em um dos dias, o imperador conversando com um Rav, ele faz uma pergunta bem curiosa. Todo mundo sabe que o povo Yehudi é um povo especial, são pessoas inteligentes, são pessoas que ajudam, são pessoas que tem sempre a ideia de poder ajudar, seja na saúde, com remédios, com vacinas, com hospitais, seja com parnassá, com trabalho, em ajudar com caridade, pessoas que são necessitadas e que têm dificuldades, todo Yudi vem e tenta ajudar uma a outra. Mas por que que esse povo ele é perseguido? Infelizmente, pessoas correm atrás, vão contra esse povo, e há tanto tempo esse povo chora pela destruição do Beit HaMikdash. Há quanto tempo eles rezam para ter o terceiro Beit HaMikdash e ainda não chegou? Essa foi a pergunta que o imperador fez para o Rav. O Rav pegou alguns segundos para pensar que resposta que ele iria dar. Qual será a resposta real, o segredo que está por detrás de tanto tempo, tantos anos, há milhares de anos, que infelizmente esse povo especial que tanto a Kadosh Baruch Hu gosta, eles ainda não têm o zehut de ter o terceiro Beit HaMikdash. O Rav respondeu para o imperador e disse: infelizmente, a gente tem Sinat Hinam entre a gente. Letzari, Letzareno, infelizmente há muito tempo, há muitos anos, desde a destruição do Beit HaMikdash, a gente tem Sinat Hinam, ódio gratuito entre os Yehudim. É verdade que um ajuda o outro, mas lá no íntimo, infelizmente ainda tem Sinat Hinam. E se a gente não tivesse Sinat Hinam, com certeza a gente já teria o terceiro Beit HaMikdash. O imperador escutou essa resposta, só que ele não gostou. Ele disse para o Rav que o Rav estava enrolando e que tinha uma outra resposta real. E por isso, por essa enrolação, o imperador ele deu 3 dias para o Rav. Rav, você tem 3 dias para me comprovar a sua resposta. Se não, vocês, toda a comunidade judaica será castigada e eu vou expulsar vocês das minhas terras. O Rav cabisbaixo voltou para casa, pegou um dia para fazer tefilot, jejum, e no final do dia ele reza, faz Sheilat Halom e pede para que me chamem e possam responder para ele o que ele deve fazer para poder proteger a comunidade judaica. Me chamai dos céus responderam para ele no Sheilat Halom, para ele não se preocupar, que infelizmente a resposta é que temos Sinat Hinam, mas nos próximos dias o imperador vai entender de fato o que é o Sinat Hinam que tem entre os Eudim, e assim vai aceitar, vai acatar e não vai expulsar os Eudim das terras do imperador. Passou-se alguns dias e o rei chamou os seus ministros, os seus soldados, para se divertir na floresta caçando, atacando animais. Em um momento, o imperador ele viu um animal bonito e foi correr atrás para caçar aquele animal. Andou, andou, correu, tentou caçar aquele animal. E quando ele vê, ele está sozinho no meio da floresta. Começa a escurecer e ele começa a escutar vários barulhos, sons de animais. Perigo ficar dentro daquela floresta sozinho. Ele começa a pensar como é que ele vai se proteger, como que ele vai passar aquela noite. Ele não tem absolutamente nada. Ele tenta andar mais um pouco, tentar descobrir aonde ele está. E bem longe, ele começa a ver algumas casas. Só que para chegar naquelas casas, ele precisa atravessar um rio. Ele tira suas roupas pesadas e tenta nadar, atravessar aquele rio. Consegue passar e chegar naquelas casas. Ele bate na primeira porta, na primeira casa, só que ninguém atende. Vai na segunda casa, bate na porta, pede ajuda, socorro. Precisava de roupas quentes, precisava de uma lareira. A noite estava fria, ninguém abria para ele. E mais uma casa e outra casa. Todo mundo estava com medo que talvez pudesse ser algum ladrão, algum assassino. Até que ele lembrou que Yehudim, eles são pessoas que fazem chassadim, fazem bondade. E com certeza, se ele bater na porta de um Yehudi, o Yehudi vai abrir a porta e ele vai se salvar. Ele procura depois de alguns minutos até que ele encontra uma casa, uma porta que tem mezuzá. Bate na porta e o Yehudi abre para ele. Ele entra dentro da casa, seca ele da toalha, coloca roupas quentes, acende a lareira, dá uma sopa, dá uma comida, dá um travesseiro, uma cama para ele poder descansar. E assim foi, passou a noite naquela casa. E de manhã, o imperador que o Yehudi nunca tinha visto ele, queria voltar pro palácio dele e pediu pro Yehudi a última ajuda, que precisava de uma carruagem para poder voltar pro centro, o centro de Viena. Esse Yehudi falou: olha, eu tenho uma carruagem, eu posso te levar sem problemas nenhum. E esse Yehudi nem sabia do que e de quem se tratava, mas ele levou, ele quis ajudar. Enquanto isso, a esposa desse Yehudi dizia para ele em Yiddish: toma cuidado, talvez ele nem vai te pagar, talvez ele não vai te ajudar, talvez ele vai te sequestrar, vai bater em você, toma cuidado com esse homem, a gente não conhece. Só que esse Yehudi tinha emuná e queria ajudar aquela pessoa, mesmo que era estranha, mas era uma pessoa que precisava de ajuda. E o imperador, ele prestava atenção em cada detalhe da ajuda, da bondade desse Yehudi. O Yehudi leva ele, depois de algumas horas, chega no centro de Viena, pergunta para aquele estranho, para aquele goi, aonde exatamente, em que rua, aonde ele queria. Ele falou: lá no palácio, me leva até o palácio. O Yehudi falou: olha, eu tenho medo, não é para qualquer pessoa que pode levar, chegar perto. Ele falou: não se preocupa, pode ir, pode se aproximar. Chegando perto, o Yehudi falou: olha, eu preciso parar aqui, eu não posso continuar. Aquele goi, aquele estranho, na carruagem falou: você pode continuar, não vai acontecer nada. O Yehudi morrendo de medo que se ele entrasse, invadisse o palácio do imperador, iriam castigar ele. Só que aquele estranho, aquele goi, que era o imperador, disse para ele: não se preocupa, não vai acontecer nada, pode entrar. Chegando lá dentro do palácio, o imperador sai da carruagem e o Yehudi fica lá sozinho. O imperador na mesma hora fala: segura ele, não deixa ele fugir. Os soldados seguraram ele, prenderam ele, até que o imperador foi se trocar, foi trocar de roupa, colocar uma roupa mais quente, e chamaram esse Yehudi até a sala aonde o imperador estava. O imperador falou para o Yehudi: você está me reconhecendo? O Yehudi falou: não, nunca te vi, imperador. Vossa majestade, não reconheço. Peço desculpas, vocês me prenderam, mas não sei o porquê, não foi Bekavaná. Resumindo, o imperador chega para o Yehudi Eu sou aquela pessoa que você me aceitou na sua casa, que você me deu a comida, que você me deu roupa, que você me deu toalha, que você me deu uma cama para poder descansar nessa última noite e você me trouxe até aqui. E por isso, por mérito de toda essa ajuda, você pode pedir qualquer coisa que você necessita. O que você quer, eu te dou agora sem problemas nenhum. Posso te dar dinheiro, posso te fazer de governador, posso te fazer qualquer coisa que você quiser. Pensa bem, você tem apenas um pedido. Nesse momento, o Yehudi ficou em silêncio, não sabia o que pedir. E o imperador ficou já sem paciência, porque ele já queria retribuir para aquele Yehudi. Só que o Yehudi não sabia o que falar. O imperador falou, olha, se você não dizer para mim, eu vou te pagar apenas a carruagem, apenas o que você me ajudou e ponto final. O Yehudi falou, não, eu tenho um pedido. O imperador prestou atenção e o Yehudi falou para ele, imperador, eu, na minha aldeia que você viu, eu trabalho com carruagem e eu sou comerciante, vendo alguns produtos, eu compro e vendo. Só que nessa última época, nesses últimos meses, apareceu um concorrente para mim lá nessa aldeia. Esse concorrente, essa pessoa, ele também trabalha com carruagem e também vende os mesmos produtos do que eu. Por favor, eu te peço que você tire esse homem dessa aldeia, não deixe ele trabalhar com o mesmo trabalho que eu tenho. É isso que eu te peço. O imperador, ele para e diz para o Yehudi, seu bobo, você poderia ter pedido muito mais. Você poderia ter ficado uma das pessoas mais ricas, ou até mesmo ser governador, ser líder da sua aldeia, ou fazer qualquer outra coisa. E você simplesmente, a sua preocupação, a sua tristeza, tá porque tem uma outra pessoa trabalhando na sua aldeia? Você está preocupado com o outro? Você quer que o outro não tenha trabalho, enquanto você poderia estar pensando em você, na sua vida, de como crescer, de como conquistar, de como ter sucesso? E ali, Behemet, esse imperador Leopoldo I, entendeu o que o Rav Shimshon tinha falado para ele. Infelizmente, temos Sinat Hinam entre a gente. Infelizmente, a gente está mais preocupado que o outro tenha atzlachá e não com a nossa atzlachá. A gente está preocupado por que o outro tem, por que o outro faz. E a gente não está preocupado com a nossa vida, o que a gente deve fazer. Precisamos parar um pouquinho, um dia pelo menos no ano, e refletir que a gente precisa pensar na nossa atzlachá, seja no particular ou seja como um povo no geral, e não ficar preocupado ou triste pela atzlachá do outro, porque isso entra no Sinat Hinam. Que Bezrat Hashem, a gente não precise mais de Tisha B'Av, e que a gente possa entender de uma vez por todas que para a gente reconstruir o nosso terceiro Beit HaMikdash, a gente precisa estar feliz com a nossa atzlachá, com a atzlachá do próximo. Quando a gente estiver feliz, quando tiver a Havat Hinam, a gente sim vai conseguir colocar mais um tijolo e mais um tijolo. E Bezrat Hashem, que a gente possa estar todos nós reunidos em Yerushalayim com o terceiro Beit HaMikdash, Bimhera Be'amenu. Amém.